Bom dia, pessoal. Prazer estar aí de novo no Missão na Íntegra. E um abraço para quem está acompanhando ao vivo pela internet e para quem vai assistir o vídeo depois também um abraço. A virtualidade ajuda nisso, né? A gente atravessa o tempo e abraça virtualmente. Eu acho que é uma contradição de termos, abraço virtual, mas como é o que se usa, então vai um abraço virtual. E para todos vocês que estão aqui, a gente vai se abraçando aí durante o dia. O nosso tema é religião e espiritualidade, e eu gostaria de discorrer durante essa manhã sobre os conceitos de religião, os conceitos de espiritualidade, como que esses conceitos se relacionam dentro da perspectiva cristã. E quem sabe sugerir o cristianismo como a superação da religião. Então nós temos estes quatro desafios para essa abordagem de religião e espiritualidade. O que é religião? O que é espiritualidade? Como que a religião e a espiritualidade se podem ser compreendidas a partir da ótica cristã? E, finalmente, uma sugestão, uma proposta de encararmos o cristianismo como superação da religião. Para o nosso entendimento, seria interessante você prestar atenção nesse quadro, que a espiritualidade é uma dimensão supra-religiosa, no sentido de que, independentemente da experiência religiosa de alguém, e até mesmo da inexistência de uma experiência religiosa, a espiritualidade é um elemento constitutivo da natureza humana. O Blaise Pascal, por exemplo, filósofo matemático, ele disse que nós não somos seres humanos que estamos passando por uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, a espiritualidade é um elemento constitutivo da natureza humana, pelo menos assim creio, e não são poucos os teóricos que assim compreendem, independentemente ou acima da experiência religiosa. Com isso, se quer dizer que o Dalai Lama, que é budista, ele tem uma espiritualidade. O Edir Macedo, que é um religioso de tradição cristã evangélica, ele também tem espiritualidade. O Papa, que é cristão católico romano, tem espiritualidade. O Chico Xavier tinha sua espiritualidade. Então, não depende da experiência religiosa, a espiritualidade é supra-experiência religiosa. E a espiritualidade também é uma realidade constitutiva da natureza humana, independentemente da crença em Deus. Isso quer dizer que o sujeito pode ser ateu, mas isso não quer dizer que ele não tenha uma espiritualidade. Ele não crê em Deus, ele não tem uma experiência religiosa, mas não quer dizer que ele não tem espiritualidade. Por exemplo, um dos livros mais extraordinários que eu li foi justamente O Espírito do Ateísmo, do André Comte Sponville, em que ele vai dizer: eu sou agnóstico, que é um ateu na prática, mas eu tenho uma espiritualidade, e ele vai descrever sobre qual é a espiritualidade de um agnóstico. A diferença do ateu e do agnóstico é que o ateu diz que Deus não existe. O agnóstico diz que Deus está para além da possibilidade da prova de existência. Se você não pode provar que Deus existe, você também não pode provar que Deus não existe. Então, o agnóstico diz o seguinte: Deus é um assunto que está para além da capacidade humana de perceber ou de provar. Então, ele diz: eu não sei se Deus existe ou se Deus não existe, mas todo agnóstico, na minha opinião, acaba sendo um ateu na prática, porque eu não sei se Deus existe ou não existe, então ele vive como se Deus não existisse. Mas ele tem a sua espiritualidade. Então, a gente, separando esse quadro aí, dá para entender um pouquinho. Você tem o campo religioso e o campo chamado secular. Você tem a religião e a secularidade. O que que é o espaço secular? O que que é esse conceito que as pessoas falam de secularização? Quando você ouve essa palavra secularização, o que quer dizer isso? Isso é um fenômeno que encontra ou que nasce aí com a modernidade, que é a afirmação da racionalidade humana, e Deus está fora da equação. Deus não faz parte do que vai explicar o mundo, a realidade, a vida. Deus não é considerado. Então, um mundo em que Deus não é, entre aspas, necessário, ou que Deus não é evocado ou invocado para explicar, é um mundo chamado secular. Por exemplo, você pega o conceito de verdade. O que é verdade? A verdade, de acordo com o método científico, por exemplo, de acordo com a ciência e a afirmação da racionalidade, é o seguinte. Estou aqui procurando alguma coisa para... Essa cadeira onde você está sentado aí é uma cadeira branca, tá certo? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. E neste lugar aqui, onde nós estamos agora, nós temos anjos e demônios espalhados nesse ambiente. Eu vejo alguns demônios ali atrás e vejo dois anjos também ali em cima. Verdade ou mentira? Percebe como essa cadeira é branca e há dois demônios sentados ali atrás, no chão, não é? Você pode pensar que essa cadeira é branca e há dois demônios sentados ali atrás, são duas afirmações que pretendem ser verdadeiras, mas com características absolutamente distintas. Então, de acordo com o método científico, a verdade é a exata descrição dos fatos, dos fenômenos e das coisas. Isso é verdade para a ciência. Então, quando eu digo assim, olha, chove, cai água do céu. Por que cai água do céu? Aí a gente explica cientificamente os processos da água, evaporação, condensação, precipitação, aí você explica cientificamente por que chove. Você consegue explicar. Então, por exemplo, a ciência vai dizer que é verdade um fenômeno que é explicado e um fenômeno que se repete constantemente. Toda vez que você pegar uma caneta e largar, ela cai. Então, isso é um fato científico que é explicado com as leis da física. Os corpos se atraem na proporção da sua matéria ou da sua massa, etc. Aí você vai entender o que é física. Então, isso é verdade científica. A exata descrição dos fatos, dos fenômenos e das coisas. Isso é passível de comprovação racional. Agora, dois demônios sentados ali no chão, não tem método científico que comprove isso. Então, é verdade de outro tipo. Da mesma forma que se eu disser, olha, eu te amo, verdade ou mentira? Provavelmente mentira, né? Mas pode ser verdade. Se eu disser, olha, eu amo a você como amo a mim mesmo, e eu estou disposto a dar a minha vida para salvar a sua vida. Verdade ou mentira? Não há método científico que possa comprovar se isso é verdadeiro ou se é falso. Então, o que é o mundo secular? O mundo secular é aquele que diz que tudo aquilo que escapa a capacidade da razão humana como forma ou caminho de verificação e afirmação está no campo da subjetividade, é questão de foro íntimo, e é praticamente uma superstição. Eu falar assim, olha, tem dois demônios sentados aqui no chão enquanto eu falo. É muito semelhante a dizer que gato preto dá azar, passar embaixo de escada dá azar, e que pegar o sal da mão dos outros dá azar. Quando você pede o sal, você tem que colocar o sal em cima da mesa, aí o outro pega da mesa, porque você pegar da mão para mão dá azar. Isso é superstição, né? Por exemplo, você vai cruzar o cheque. Quando você vai cruzar o cheque, você tem que cruzar assim, ó, para cá, para o dinheiro vir. Se você cruzar assim, ó, o dinheiro vai. Então você tem que cruzar para cá. Então, isso daí tem método científico de comprovação? Não tem. Isso é uma crença. É crença subjetiva. E crença subjetiva é questão de foro íntimo. Não pode ser estabelecida e definida a crença, que não tem comprovação científica, como critério para normatização da vida em sociedade. Então, essa é uma sociedade secular, que aquilo que é crença subjetiva é uma questão pessoal de foro íntimo, não pode ser imposta para a sociedade. Isso é uma sociedade secular. Agora, uma sociedade religiosa não. Então, os conceitos, por exemplo, de sagrado e profano estão relacionados à religião, ou a maneira religiosa de pensar, e não a maneira secular de pensar. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, olha, você não pode fazer experiência científica com célula, tronco, embrionária. Por quê? Porque o embrião é um ser humano. E um ser humano é sagrado. Esse discurso é um discurso religioso, que acredita que existem coisas sagradas e coisas profanas. Uma sociedade secular, ela não tem coisas sagradas e nem profanas. Não está discutindo isso. Uma sociedade secular, ela não coloca Deus na equação. Ela não diz o que é divino e o que não é divino, porque Deus está fora. Então, vamos imaginar o seguinte. O corpo humano é sagrado? Sim ou não? Sim. Um corpo humano morto, um cadáver, é sagrado? Sim ou não? Não é sagrado? Por que que nós não deixamos os nossos pais, quando eles morrem, a gente não joga no lixão? Por que que a gente gasta dinheiro com caixão, faz velório, passa a noite lá? Por quê? Por que a gente não joga no lixão? Não é sagrado mesmo, é um objeto qualquer. Você não, se morreu um cachorro, joga no lixão. Lixo orgânico, a gente joga no lixão. O cadáver do seu pai, você joga no lixão? Por quê? Por que que é um crime violação de túmulo? Por que que a nossa sociedade compreende isso? Porque, no fundo, faz parte da nossa consciência crer na sacralidade do corpo humano. É inviolável. Então, veja que interessante. Você acha que o sujeito morreu? A gente pode pegar o sujeito, abrir, serrar a cabeça, vasculhar lá dentro, abrir o fígado do cara, o pulmão, ver se, como é que está o estado do... Você acha que a gente pode fazer isso? Tratar como um objeto de estudo científico? Ou ele tem que ser bem cuidado, sepultado, ritualmente acompanhado no processo de sepultamento? Você acha que a gente pode fazer? Essas discussões aí não têm nada a ver com o mundo secular, tem a ver com o mundo religioso. O mundo secular não coloca Deus na equação e não coloca sagrado e profano na equação. A coisa de dizer assim, olha, Deus não quer isso, não cabe numa sociedade secular. Isso é pensamento religioso, baseado em crenças. Crenças que a sociedade secular vai chamar de subjetivas, questões de foro íntimo. Crenças relacionadas a sagrado e profano. Isso é religião. Então, para você entender um pouquinho melhor o que é sagrado e profano, a religião vai dizer o seguinte, que a realidade toda é profana. Profano não quer dizer necessariamente sujo, diabólico, das trevas. Então, por exemplo, essa cadeira é profana, esse computador é profano, esse microfone é profano. Todo mundo aqui é profano. Você, eu, somos nós estamos aqui. Se entrar um cachorro ali, ele é profano também. Entrou o gato, é profano. Tudo profano. É tudo a realidade existente. Agora, vamos supor que, por exemplo, entra uma pessoa que a gente diz assim, poxa, esse é um homem de oração. E na hora que ele entra, parece que tem uma luz assim que acompanha o cara, onde ele vem. Aí ele senta numa cadeira, e a cadeira toda fica iluminada, fluorescente assim. Quando ele levanta e sai, a cadeira fica assim brilhando. O que que isso quer dizer? Quer dizer que esse sujeito profano, ele contém ou é objeto de uma manifestação do divino, do transcendente. E aquilo no mundo profano que está relacionado ao divino e ao transcendente é que nós chamamos de sagrado. Correto? Então você pega um monte de israelita, está todo mundo em pé. E um monte deles sobe na montanha. Mas um desses israelitas que subiu na montanha e voltou, esse um voltou com o rosto brilhando. E brilhava tanto que ele teve que colocar um véu. No começo, para não machucar a sensibilidade das pessoas com o brilho do seu rosto. Mas depois, para esconder o fato de que o brilho se esvanecia. Mas esse camarada que desce do monte brilhando, eu falo, pô, esse cara é sagrado. Não toque nele. Ele é sagrado. Então, o que é o sagrado? É aquilo dentro da realidade profana que é utilizado ou que contém uma manifestação do divino ou do transcendente. Por exemplo, o Rudolf Otto, ele fala do mistério tremendo. O transcendente é aquilo que gera em nós, ao mesmo tempo, fascínio e terror. Essa é a visão do Rudolf Otto. Aquilo que você sente que você quer, mas você ao mesmo tempo tem medo. Você já reparou na Bíblia Sagrada que toda vez que há uma manifestação muito contundente da presença divina, a palavra primeira ao ser humano é não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Porque o divino, ao mesmo tempo que ele é desejável, porque o Pedro, no Monte da Transfiguração, ele diz, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui para sempre. Jesus tem que dizer para ele, transfigurado, né? Dizer, não temas, não temas. Então, ali, quem olhasse Jesus ali, veria uma pessoa comum. Mas quando ele se transfigura e a glória divina resplandece nele, ele se torna um elemento sagrado, e a partir de então ele é identificado como sagrado. Entende a diferença? Por exemplo, o sujeito está andando no deserto, tem um monte de sarça no deserto, mas uma pegou fogo, o que também não é nada estranho no deserto, porque o calor gera combustão espontânea no deserto o tempo inteiro. Não precisa um camarada acender um fósforo lá e jogar na sarça para pegar fogo. O próprio calor do deserto faz isso acontecer. O problema não é que o Moisés viu uma sarça incandescente. Isso ele estava acostumado a ver no deserto. O problema é que aquela sarça queimava, mas não acabava de queimar. Não se consumia. Trazendo para hoje, é mais ou menos uma senhora que está lavando a sua louça e ela cansou de ver a água escorrer pelo ralo, no rodamoinho, vai embora. Não é novidade para ela. Se ela está lavando a louça e a pia está cheia d'água, ela fecha a torneira, a água vai descendo, descendo, faz o rodamoinho e vai embora. Mas um belo dia ela está lavando a louça, ela fecha a torneira, a água começa a descer pelo ralo, desce e não para nunca de descer e não acaba a água da pia. Aquilo que era corriqueiro para ela, ela fala, alguma coisa diferente está acontecendo aqui. E aí ela presta atenção na água, e a água fala para ela: tira as tuas sandálias. E ela lá na cozinha tira a sandália, porque a água falou com ela, quer dizer, Deus falou com ela de dentro daquela água, naquela pia. A partir desse momento, aquela pia, ninguém mexe. Nessa pia ninguém mais lava a louça, porque olha, aconteceu um negócio aqui, Deus falou comigo, a água não caía, essa pia virou uma coisa sagrada. Da mesma forma que aquela sarça se torna sagrado, que aquele lugar se torna sagrado, Moisés tem que tirar o sapato. Por que que ele tem que tirar o sapato ali naquele lugar e um quilômetro para frente ele não precisa tirar o sapato? É porque ali naquele lugar houve uma manifestação desse mistério tremendo, desse divino. Porque ali no Monte da Transfiguração houve uma manifestação do divino nessa figura humana chamada Jesus de Nazaré. Então aquilo se torna especialíssimo. Ali onde, por exemplo, Jacó teve o sonho da escada em que os anjos subiam e desciam, aquele lugar ali é Betel, aquele lugar ali é diferente de todos os outros lugares. Por quê? Porque ali houve uma experiência com o divino. Então o que é o sagrado? O sagrado é aquilo que comporta, que contém e que é veículo de uma expressão do divino. A gente usa isso na nossa linguagem, a gente fala assim para as pessoas: poxa, pastor, Deus usa muito você na minha vida. Você fala para todo mundo: Deus usa muito você na minha vida, Deus usa muito você na minha vida, Deus usa todo mundo na minha vida. Você fala isso para todo mundo? Você não fala, né? Você fala para algumas pessoas. Puxa, essa pessoa em especial é muito usada por Deus na minha vida. Deus fala comigo através dela. Uma outra pessoa vai dizer: você é louco. Mas você que tem uma mentalidade religiosa, você tem as suas crenças, você acredita mesmo nisso. Você acredita que aquela pessoa é sagrada. Você acredita que aquela pessoa contém, comporta e é veículo de uma manifestação do divino. Entendeu? Então, sagrado e profano são categorias religiosas. A espiritualidade está acima disso, porque mesmo quem não tem uma mentalidade religiosa pode ter a sua espiritualidade e tem a sua espiritualidade. Quem não tem uma experiência religiosa tem que dar um jeito de explicar a sua experiência espiritual. Mas nós sabemos explicar a nossa experiência espiritual a partir ou dentro ou no contexto da nossa experiência religiosa. Ok? Então vamos lá. O que é religião? Vou tentar conceituar para você o que é religião. E há dois caminhos para a gente tentar conceituar religião. O primeiro deles é esse aí, uma definição oferecida pelo Otto Maduro. É um sociólogo, um cientista da religião, venezuelano. Ele escreveu, por exemplo, Religião e Luta de Classes. E ele oferece para nós aí essa definição de religião. Religião é um conjunto de discursos e práticas, conjunto este referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social, e em relação aos quais, isto é, a estes seres, os fiéis desenvolvem uma relação de dependência e obrigação. Então, o que é a religião? É um conjunto de discursos e práticas que dizem respeito a seres superiores. Então, vamos colocar aí deuses. Tá? É um conjunto de discursos ou crenças e práticas a respeito de deuses com os quais os fiéis desenvolvem um relacionamento de dependência e obrigação. O que o Otto Maduro está dizendo é mais ou menos isso aí. Pense numa divindade e pense em você como fiel dessa divindade. É um ser superior. Vamos colocar o nome de divindade. Esse ser superior pode ser um Baal, pode ser um Astarote, pode ser a Senhora Aparecida, pode ser Exu, pode ser a Pombagira. Pode ser Jesus, Pode ser o Santo Antônio. Pode ser o São Judas Tadeu. Pode ser a Senhora de Fátima. É um ser superior. Um ser superior com quem o fiel desenvolve um relacionamento de dependência e obrigações. Em outras palavras, em relação a este ser superior, o fiel cumpre as suas obrigações e espera os seus favores. Isso é um mecanismo da religião, qualquer que seja ela. Por exemplo, a maioria dos teóricos sobre religião vai dizer que esse aqui é um mecanismo básico. O Mircea Eliade, por exemplo, quando escreve o Emily Durkheim, quando escreve sobre as formas elementares da vida religiosa, ele acha que divindade não é necessário para definir religião. Eu acho que é. Ele diz que há religiões sem deuses. Eu acho que religião sem Deus é filosofia, não é religião. Mas ele acha, e ele é um cientista social e um cientista da religião conceituado, eu não vou discutir com Emily Durkheim, mas eu prefiro essa definição do Otto Maduro. O Otto Maduro diz que religião implica a consciência de um ser superior, que eu estou chamando aqui de uma divindade, qualquer que seja ela, uma divindade com a qual o fiel desenvolve um relacionamento de obrigação e dependência. Ele cumpre as suas obrigações e recebe os favores. Isso aqui é um mecanismo da religião. Não importa se essa religião aqui, essa experiência religiosa, acontece na sexta-feira no terreiro de Umbanda ou de Macumba, ou se acontece na sexta-feira na sessão do descarrego da Universal do Reino de Deus. É a mesmíssima coisa. Ou se acontece na missa, acontece, por exemplo, quando um fiel vai pagar uma promessa para a Senhora Aparecida, ou quando o fiel vai levar o dízimo na igreja. É o mesmíssimo raciocínio. Porque veja bem, o sujeito diz assim: estou apaixonado por uma mulher. Que maravilha estar apaixonado por uma mulher, isso é uma coisa extraordinária. Fala, mas ela é casada. Mas não tem problema, a gente dá um jeito. Dá um jeito o quê? A gente faz um trabalho para desfazer esse casamento. Ó, o trabalho é simples, você vem aqui, você traz uma peça de roupa dessa mulher, ou traz um fio de cabelo, ou pode ser uma fotografia dessa mulher. Arruma um sapo, a gente põe a foto da mulher no sapo, aí arruma outro sapo, põe a foto do marido dela no outro sapo, mata o sapo que está com a foto do marido dela, acabou, o cara morre. Aí ela fica liberada para casar contigo. A gente faz um trabalho. Mas quem é que vai fazer esse trabalho? Não, são os camaradas aí que eu conheço. E se você vier aqui, eu falo com eles. Mas quem são esses camaradas? É do mundo espiritual. Eu faço um trabalho que, ó, é tiro e queda. E se você quiser, ainda faço um outro trabalho para ela se apaixonar por você também. A gente joga o feitiço nela. Aí você vem aqui na sexta-feira, você me traz os ingredientes que eu vou te dar. Agora, tu tem que ter estômago, porque tem que ir lá na esquina comigo. Ou então nós temos que ir lá no cemitério. Se é caso de o sujeito morrer, o sujeito lá, marido, morrer, tem que ir no cemitério comigo, temos que matar uns bichos lá dentro, derramar o sangue do bicho e tal, e nós vamos fazer um trabalho. Aí, pô, mas é garantido que o cabra vai morrer? Garantida. Pô, mas não estou afim de matar o marido dela, não. Ah, então tudo bem, vamos deixar esse trabalho para uma outra hora. Mas eu tenho um outro negócio, é que eu gravei um CD aí, eu queria que vendesse bem. Aí também já dá para fazer um outro trabalho. É o seguinte, pega essa corrente aqui que eu vou te dar, esse cordão, esse colar, você coloca no seu pescoço e dá 7 voltas nele. E você não tira esse colar nunca mais. Ó, você pode ter certeza que o seu CD vai vender. Vai vender. Paulo Coelho, por exemplo, ele diz o seguinte, que uma vez ele estava andando no carro dele, ele era um anônimo, e de repente ele percebeu uma presença no banco do carona, mas ele olhou, não tinha ninguém, mas a voz disse para ele o seguinte: você pode se tornar o escritor mais vendido de todos os tempos, mas você nunca terá o respeito da crítica. Você quer fazer esse acordo? E o Paulo Coelho disse que foi para casa, pensou e fez o acordo. Não sei com quem, eu não sei que termos foram esses acordos, mas ele disse que fez o acordo. Ele ouviu uma voz que disse para ele que ele seria um cara. Não sei se é lenda, se não é lenda, mas se é lenda, faz parte do folclore da mentalidade religiosa cristã, da mentalidade religiosa brasileira. Quem é evangélico vai dizer, o Paulo Coelho fez acordo com o diabo. Tem que quebrar isso aí. Quem não é evangélico vai dizer, não, ele fez um acordo espiritual, porque o mundo é regido pelos espíritos. São seres com os quais a gente desenvolve relacionamento de obrigação e de dependência. Ó, se tu tirar o colar, quebra o acordo. Então a sua obrigação é andar com colar. E a obrigação da entidade é fazer o seu CD vender bastante. Entendeu? Você cumpriu o acordo, tem o benefício. Não cumpriu o acordo, ou não tem o benefício, e pior, pode ter uma maldição. Pode ter uma maldição. Então, por exemplo, irmão, se o irmão não trouxer o dízimo aqui amanhã, o gafanhoto passa na sua casa. Obrigação, benefício. Agora, se o irmão trouxer aqui, Deus honra. Deus honra quem semeia. E Deus honra quem semeia com perseverança. E Deus abomina quem retrocede. Depois o irmão que não dá o dízimo aqui na casa do Senhor, gasta na farmácia. Seu filho fica doente. O irmão vai perder o emprego mês que vem. E é por quê? Porque não foi fiel no dízimo. Outro dia eu estava ouvindo a história de um pastor, que o sujeito chegou para ele e falou assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu estou em dificuldade. Falou assim, pois não, ajoelha aí. Eu não vou dizer o nome do pastor, por uma questão de ética. Pois não, ajoelha aí. Aí o sujeito ajoelhou, na hora que o pastor pôs a mão na cabeça dele, falou assim, o irmão é dizimista? Não, senhor, pastor. Então levanta que eu não oro por ladrão. Está roubando de Deus. Não está cumprindo a obrigação, não espere benefício, meu amigo. Não está cumprindo a obrigação, não espere benefício. E isso vem de onde? Isso vem de longe, muito longe, desde as religiões pagãs, e passa por Israel também. Lê Deuteronômio 28 na sua Bíblia. O que diz Deuteronômio 28? Se Israel obedecer os meus mandamentos, meus estatutos, as minhas ordens, etc., e for fiel, vai ter boa colheita, vai ter prosperidade, vai ter abundância. E se Israel não cumprir a sua obrigação e for desobediente, ah, eu não vou mandar chuva, eu vou mandar o gafanhoto acabar com a lavoura e com a colheita, e não vai dar nada certo. Obrigação, benefício. Não cumpriu obrigação, maldição. Isso aqui é o mecanismo da religião. Por exemplo, você lê a história que tem na Bíblia Sagrada de um sujeito que está indo no barco. E ele, a viagem não está muito boa, ele vai para o porão do barco e vai dormir. Aí a viagem piora. E o mar fica revolto. E aí cai uma tempestade, é raio, é trovão e a água balançando o barco vai virar, vai morrer todo mundo. O comandante no barco faz o quê? É o seguinte, pessoal, alguém aí furou com Deus. Colocou todos os marinheiros no convés e falou o seguinte, você aí, qual é o seu Deus? O meu Deus é o Deus do vento. Você está de bem com ele? Estou de bem com ele, não fiz nada errado. E o seu Deus? O meu Deus é o Deus do raio. Fez alguma coisa errada com ele? Não fiz nada com ele errado, não. Estou bem com ele. E o seu Deus? Meu Deus é o Deus do mar. E o seu Deus? É o Deus do sol. E o seu Deus? É o Deus da lua. E o seu Deus? É o Deus da tempestade. E vocês estão bem com ele? Está tudo bem. Falou, não é possível, porque se a gente está aqui morrendo, é porque os deuses estão irados com a gente. Alguma coisa está errada. Aí um cabra diz assim, tem um cara dormindo lá no porão. Ah, é, ele manda chamar o cara. Aí traz o cara. Falou, rapaz, Qual que é o teu Deus aí? É o do raio, do trovão, da chuva, da tempestade, do sol, da nuvem? Qual que é o teu Deus? Porque nós vamos morrer aqui, cara. Aí o sujeito que estava dormindo no porão, ele diz assim: tem uma boa má notícia para os senhores. A má notícia é que o meu Deus não é nenhum desses aí, é o Deus em cima de todos esses. É o chefe de todos esses. E qual é a boa? A boa notícia é que eu estou errado com ele mesmo. Fala, então tu é o cabra que está fazendo isso com a gente. Joga esse cara no mar. Joga o sujeito que não cumpriu a obrigação. Joga no mar. O que que acontece? Acalma a tempestade, o naviozinho vai embora. Como é o nome do sujeito que foi jogado no mar? Jonas. Essa é a história do profeta Jonas na Bíblia Sagrada. Você não cumpriu a obrigação? Maldição. Cumpriu a obrigação? Bênção. Isso é religião, mecanismo da religião. E concorda que esse mecanismo, independe se você é católico, se é macumbeiro, se você é evangélico, esse mecanismo é o mesmo. Ele serve para você fazer despacho na esquina, serve para você ser fiel no dízimo e serve para você subir escadaria de joelho ou acender vela durante tanto tempo para agradecer a graça alcançada. Você faz uma promessa: se meu filho sair do hospital, eu prometo a dar tanto dinheiro por mês na creche Menino Jesus. Aí o seu filho ficou bom, você tem um ano que você fez a promessa, que você ia dar oferta lá na creche Menino Jesus. Se você, quando chegar em agosto, fracassar na oferta, o que pode acontecer? Pode acontecer que seu filho fica doente de novo e volta para o hospital. Então, você fez a promessa, você tem que pagar a promessa, senão vem maldição na sua vida. Porque o São Benedito, ou o São Judas, ou Jesus, eles são furiosos. Você cumpriu, tem que pagar, companheiro. Entendeu como funciona o mecanismo da religião? Esse mecanismo aqui, ele se alimenta do quê? Ele se alimenta de culpa, ele se alimenta de medo e se alimenta de ganância. Você pega um sujeito que está andando errado, você pega ele na culpa. Camarada vem para mim e diz assim: pastor, eu estou com uma dificuldade, eu não paro o emprego. Falei: que tu está errando no que tu está fazendo errado, meu irmão? O cara diz: não, pastor, não estou fazendo nada, seu mentiroso. Você não está sendo fiel a Deus. Se tu fosse fiel a Deus, tu parava o emprego. Porque Deus abençoa quem é fiel. Não é assim que a gente fala? Fala a verdade. E quando você pergunta para alguém: o que você está fazendo de errado? Ué, todo mundo tem alguma coisa errada. Se eu chegar para você ali no cantinho e falar assim: irmão, eu queria te exortar, porque eu sei o que você está fazendo. O quê, pastor? Não vem com essa cara não, de dissimulado. Eu sei bem. Ela já falou comigo. Ela quem, pastor? Rapaz, você entendeu? Aí eu chuto que é ela. Se... não, pastor, não tem nada a ver com ela, não. É, eu sei. Estou falando da tua chefe, não estou falando da... não deu certo no romance, vai para o trabalho. Sempre você vai estar devendo. Então a religião se alimenta de culpa. A religião vai sempre se alimentar de culpa. Agora vamos supor que você seja um religioso assim, Caxias, legalista mesmo. Se você é um religioso legalista, Caxias, portanto hipócrita, você acha que não está devendo nada para ninguém, nem para Deus. Mas pode vir a dever, né? Quem está de pé, cuide que não caia, irmão. Irmão, hoje está andando na fidelidade ao Senhor, mas olha, os demônios estão te rodeando. Eu passei na tua casa outro dia, eu vi uns três na janela lá. Tua mulher não anda se estranhando contigo? Ah. Eu estou sabendo que a tua mulher anda se estranhando contigo. Ela cobrou umas coisas ultimamente, não cobrou? Pois é. Encontrei com ela no hospital... quando eu fui visitar a irmã lá, fulana, Sua esposa estava saindo. Estava carregadíssima, viu, irmão? Eu orei por ela. Orei por ela porque o demônio está assediando a tua esposa. E olha, se está assediando a tua esposa, para assediar teu filho é pouco, hein? Tuas crianças, ficar chorando assim, ó. Isso é coisa espiritual. Você imagina uma mãe com um filhinho de colo doente, chorando com febre. Chega um sujeito do lado e diz que isso é coisa espiritual. Precisa ter muita fé para dizer assim, besteira. E seguir a vida dando remedinho. Não é verdade? A mãe fala assim, ó, besteira. Mas quando chegar em casa à noite, antes de dormir, criança no colo, chorando, com febre, ela que falou pro pastor lá, o profeta, idiota, besteira. Ela fala assim pro marido à noite, antes de dormir. O profeta lá falou que era espiritual. Besteira, mulher. Falei, eu não sei, sabe? Eu falei para ele que é besteira, mas não sei, já 3 dias que essa criança com febre. Aí, ó, jogou o medo na cabeça, escravizou. Agora, pode ser que a pessoa seja cuca fresca. Você chega para ela e fala assim, está fazendo o que de errado? E um montão de coisa, pastor. Já é cara de pau, crente cara de pau aí. Um montão de coisa, pastor. O senhor descobriu qual delas? Não, isso aí você já não pega pela culpa. Aí você fala assim, ó, meu irmão, você está fazendo coisa errada, aí o diabo vai atazanar a sua vida. Falou, o diabo está amarrado, pastor, está vencido, está aqui, ó, embaixo do meu pé. Esse aí você já não pega pelo medo. Você pega como? Meu irmão, tenho observado a tua vida, o Senhor tem propósito na tua vida, coisa grande para a tua vida. O Senhor vai te abençoar, esse é o ano da virada na tua vida. Eu sei que tu tem semeado em oração, Deus tem visto tua lágrima. Deus vai te dar uma nova oportunidade lá no teu trabalho. O Senhor falou comigo a teu respeito. Vai duplicar a tua renda. Pô, é comigo mesmo. Pastor, e o quê? Mas tu tem que se santificar mais, meu irmão. Tem que vir na corrente da fé. Ah, não pegou na culpa, não pegou no medo, pega na ganância. É infalível. É melhor que vender droga. Comercializar religião é melhor que vender droga. Se não pegar na culpa, pega no medo, e se não pegar na culpa e no medo, pega na ganância. Deu para entender? Deu para entender como é fácil explorar o mecanismo religioso? Existe um ser espiritual mais poderoso que você. Ele tem poder para te abençoar e para te amaldiçoar. Então você tem que fazer a coisa certa para ele te abençoar, e não pode fazer coisa errada, senão ele te amaldiçoa. Agora você vem e diz assim, oh, mas eu não consigo fazer tudo certo, eu faço coisa errada. Fala, ah, irmão, o irmão tem que oferecer sacrifício a Deus. Eu acompanhei uma senhora da minha igreja, por exemplo, que o pai dela estava enfermo, terminal, com câncer. O pai dela disse assim, eu quero ir na Igreja Universal. E ela disse assim, papai, é Universal não, papai. Ela disse, não, eu quero ir na Igreja Universal, eu quero passar lá na bênção dos pastores. Ora, seu pai, terminal, com câncer, pede para você levá-lo na igreja, para os pastores orarem por ele, você não vai levar? Você vai levar, tá certo? Aí ela levou, pôs o papai na cadeira de rodas e levou na Igreja Universal. Aí entrou na fila da oração, os pastores aqui em cima do palco, com a mão estendida, orando por quem passa embaixo. Ela passou com o pai uma vez. Passou com o pai a segunda vez. Passou com o pai a terceira vez. Na terceira vez, quando ela saiu, alguém falou assim, a senhora é a terceira vez, né? Para essa sala aqui, por favor. 3 vezes não resolveu, amigo, não resolve mais. Então entra na salinha. Chegou lá na salinha, tinha outro pastor com o pessoal da terceira vez. Aí o pastor falou o seguinte, vocês que passaram aqui, não, Deus não abençoou, Deus não curou, Deus não levantou, é porque vocês não têm fé. Se você não tem fé para Deus curar, você tem que oferecer um sacrifício de compensação da sua fé, um sacrifício a Deus. E você vai dar uma oferta agora ao Senhor, para Deus abençoar a sua vida. Aí você ali, segurando a cadeira de roda do seu pai, você pensa assim, pô, esse cara está me tirando. Ele está abusando da minha boa vontade. Mas você olha para o seu pai. Aí o seu pai, terminal, com câncer, ele olha para você e diz assim, minha filha, faça uma oferta para essa igreja. Que é isso, papai? Esse cara, ele está abusando do seu sofrimento, papai. Minha filha, faça uma oferta para essa igreja. Você faz ou não faz? Aí, muito contrariada, você abre a sua bolsa e tira o talão de cheque. Aí o pastor diz assim, mas olha a oferta que você vai dar, hein? Porque se você fosse buscar um médico bom aqui em São Paulo, não ia ser 10 reais a consulta, não. Quanto mais Deus. Não estamos falando do médico, estamos falando do médico dos médicos. Quanto é que você vai dar de oferta para Deus, o médico dos médicos? 10 reais? Quanto é que vale a saúde do seu papai? Quanto é que vale a vida de seu filho? 10 reais? Aí o que você faz? Você preenche o cheque, dá a bolsa, dá o vale-refeição, dá o passe do metrô, você dá tudo. Culpa, medo, ganância. Aí vamos supor que você não levou seu papai lá na igreja. Você não levou, você falou, pai, isso é enganação, pai. Aí dali a uma semana o papai morre. Aí lá no velório do papai, a mamãe diz assim para você, minha filha, e se a gente tivesse levado ele lá na igreja, hein? Aí você não dorme nunca mais. Você não dorme nunca mais. Você entendeu como a religião tem um potencial diabólico, escravizador, e que é um campo para o oportunista mau caráter? Você entendeu? E você entendeu como esse mecanismo religioso é um instrumento de manipulação, especialmente das pessoas que sofrem? Especialmente das pessoas que estão abatidas pelo peso da sua culpa. Eu lembro uma vez, estava assistindo o Jornal Nacional, e aconteceu o seguinte, era um dia de um santo padroeiro aí, de alguma coisa, e tinha uma multidão ali na porta da igreja do tal santo. E o repórter foi lá e entrevistou uma senhora que estava lá, aí ela disse assim pro repórter, eu estou aqui porque eu quero agradecer a graça alcançada. Falei, qual é a graça alcançada da senhora? Falei, eu consegui marcar consulta para minha filha para daqui a 3 meses. Pô, antigamente a graça alcançada era a cura da filha, né? Agora nós estamos num país tão nojento que marcar consulta para daqui a 3 meses já é uma graça alcançada. Então, num país com essas dificuldades para um povo que sofre, especialmente um povo pobre, sem recurso, sem condição, sem qualificação profissional, com mais filho do que planejado, qual é a alternativa? É a religião. Quem sabe isso, e é mau caráter, é cínico, é cafajeste mesmo, é instrumento do diabo, usa e abusa dessa gente sofrida, e que tem na sua índole de formação religiosa, esse mecanismo, de existe um ser superior que pode me abençoar ou me amaldiçoar, se eu cumpro a minha obrigação, eu recebo benefício. E como eu não tenho outra porta de saída para a miserabilidade da minha vida, a porta de entrada de um templo ou de uma instituição religiosa é o caminho que me resta. Então, a religião no nosso país, especialmente, eu não quero nem falar do mundo, e quero falar especificamente da religião cristã, essa pouca vergonha que é a Aparecida do Norte e essa pouca vergonha que são as igrejas evangélicas que sobrevivem de um mecanismo de exploração da culpa, do medo e da ganância. Né? Então eu quero falar disso. Essa experiência religiosa, ela é nefasta, ela é danosa. E ela não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, não tem nada a ver com a espiritualidade cristã. Porque se você pegar a espiritualidade cristã, você encontra a cruz do Calvário. O que é a cruz do Calvário? A cruz do Calvário é a quebra radical desse mecanismo de mérito e demérito, bênção e maldição. O que diz o Evangelho? O Evangelho diz que na cruz Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar e tomou sobre si nosso pecado, a nossa culpa, que o escrito de dívida que era contra nós está cravado na cruz do Calvário. Então se você porventura chega para mim e diz assim: pastor, descobri umas coisas erradas que você está fazendo aí, eu vou dizer: pois não, meu irmão, qual que são as coisas erradas? Diz aí, quais são elas? Olha, Deus está furioso contigo. Não, Deus não está furioso comigo não, porque eu estou debaixo da cruz. Agora, essas coisas erradas que eu estou fazendo, pode acabar com a minha vida, com a minha família, com o meu ministério, pode acabar comigo. Mas nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem potestade, nem principado, nem espada, nem frio, nem nudez, nem nenhuma criatura... Falei: meu irmão, eu vejo maldição na tua vida. Na minha vida não, porque a maldição que tinha sobre a minha vida foi cravada na cruz do Calvário. Eu em Cristo Jesus sou mais que vencedor, mas tu está andando errado. Eu falei: eu e tu e a torcida do Corinthians, meu amigo. Quem não está andando errado? Todo mundo aqui anda errado, a gente anda é a sombra da cruz. Aqui a gente não se relaciona com Deus com base nos nossos méritos e nos nossos deméritos. Não é a parábola do filho pródigo? O filho que vai embora e quando ele volta, ele diz: pai, pequei. Verdade ou mentira que ele pecou? Não sou digno de ser chamado teu filho. Verdade ou mentira? Verdade. O que eu fiz é um negócio descabido. É verdade. Entretanto, o pai faz o que com ele? Abraça e diz: meu filho, eu te amo. Eu te perdoo, eu te recebo em casa. Você nunca deixou de ser meu filho, eu nunca deixei de ser teu pai, eu nunca deixei de te amar, e a minha mão nunca esteve recolhida, sempre esteve estendida. Foi você quem saiu de casa, foi você quem deu as costas para o meu amor, foi você quem começou a achar que eu era ruim para você. Agora, eu sempre fui bom, eu sempre te amei, eu sempre te quis. A distância entre nós dois aconteceu na tua cabeça, não no meu coração e na minha cabeça. Então Rubem Alves diz que quando o filho pródigo volta para casa, Deus o abraça e diz: meu filho, não precisa confessar o seu pecado, porque eu não somo débito. Eu não somo débito. Aí o filho mais velho que ficou em casa veio com aquele papo: eu te obedeço, eu te sirvo. Para! Para, meu filho, porque eu não somo crédito. Não somo crédito. Nós nos relacionamos não em função dos seus méritos e deméritos, dos seus créditos e débitos. Nós nos relacionamos em função da minha graça e do meu amor. E aí você fala: ah, isso aí é Novo Testamento. Não, isso aí está embutido na espiritualidade judaica. Com amor eterno eu te amei, e com misericórdia eu te atraí. Oséias. Qual é a queixa de Jonas para Deus? Eu sei que o Senhor tem coração mole. Eu sei que o Senhor é um Deus cheio de compaixão e de misericórdia. O pessoal fala assim: ah, o Deus do Velho Testamento tinha um chicote na mão. O Deus do Novo Testamento é puro amor. Não é nada disso não. No Deus do Velho Testamento, leia o Salmo. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Pode durar o choro, o transcorrer de uma noite, no entanto a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque a sua ira dura só um momento, no entanto o seu favor permanece a vida inteira. Esse é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o mecanismo religioso faz com que a gente olhe para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, confundindo-o com os outros deuses. Aí a gente não enxerga que Deus é pura bondade, é pura graça, pura benevolência. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos benefícios que Ele tem feito. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Deus não nos retribui conforme os nossos pecados. Isso é Velho Testamento, é Salmo. Não é Novo Testamento. A cruz, diz a palavra de Deus, é conhecida desde a eternidade. Na verdade, desde antes da fundação do mundo. Deus sempre tratou todo mundo à luz da cruz. Mas esse mecanismo maldito da religião, de obrigações e benefícios, essa ciranda de culpa, medo e ganância, impede a gente de se relacionar com Deus. Mas depois do evangelho de Jesus Cristo, não dá mais para um camarada vir para você e dizer: olha, se você for fiel no dízimo, Deus vai abençoar a sua casa. Não, Deus não abençoa ou deixa de abençoar a minha casa porque eu sou fiel no dízimo ou sou infiel no dízimo. Por quê? Porque Deus me abençoa por causa da cruz do Calvário. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos entregará com ele também todas as coisas? Romanos 8. Não é porque eu sou o merecedor do favor de Deus, eu jamais serei. Parábola do fariseu e do publicano: graças te dou, Senhor, porque eu mereço todas as bênçãos, eu sou melhor do que esse cara. Aí Deus fala: não, você não entendeu, você não entendeu. Você jamais conseguirá chegar diante de mim e apresentar uma folha que diga para mim que você é credor e eu sou devedor. Eu sou o Deus Altíssimo, eu sou o Deus três vezes santo. Você jamais conseguirá chegar diante de mim como credor. Senhor, mas eu dei o dízimo triplicado. E aí? Aliás, quero dizer que você só deu o dízimo triplicado porque antes eu te dei para dar de volta. Porque se eu não tivesse te dado, você não teria nada para me dar. Isso é Davi. Davi, quando faz a grande consagração de oferta para a construção do templo, ele diz: graças te dou, porque das tuas mãos recebemos e as tuas mãos devolvemos. Tua, Senhor, é a riqueza, o poder, a honra, a glória, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra, e tu dominas sobre todos. Nas tuas mãos estão força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar vida. Eu tenho o que para dar para Deus? Só aquilo que ele já me deu. Então, quando eu dou, eu não sou credor. Não faz sentido. Eu te dou R$1.000 de mesada, mesada boa, hein? Aí você me dá 100zão e diz para mim assim: ó, te dei aquele 100 lá, hein? Você é um cara de pau, meu. Você se acha credor? Te dei 1.000, você me dá 100, você ainda acha que você é credor e eu sou devedor? Então a bênção de Deus, ela não vem por causa dos nossos méritos, e a maldição de Deus não vem por causa dos nossos deméritos. A cruz nos liberta desse mecanismo da religião aí. Fala assim: olha, o castigo de Deus vai cair como paga do teu pecado. Mentira, já caiu na cruz. O diabo vai atazanar a tua vida porque tu deu brecha. Mentira, eu estou debaixo da cruz. E Deus vai te abençoar se tu vier aqui e fizer a corrente dos 40 dias. Mentira. Não tem nada que Deus tenha para me dar que ele já não tenha concedido por causa da cruz do Calvário. Agora, vir na corrente da fé dos 40 dias pode me ajudar na minha disciplina, pode me ajudar a estar na corrente da fé em vez de estar no bar bebendo, aí é outro papo. Mas que isso do meu relacionamento com Deus e a bênção ou a maldição de Deus na minha vida depende desse mecanismo de obrigação e benefício? Não depende. A cruz do Calvário desmonta essa lógica da culpa, do medo e da ganância. Entende o que quero dizer? Entende como o cristianismo pode se oferecer como superação da religião, que desmonta essa lógica religiosa? E essa é a boa nova. Ah, rapaz, por que tu está com esse colar aí com 7 voltas no teu pescoço? Não, porque o meu CD está vendendo muito, eu tenho que andar com isso aqui. Mentira, rapaz, tira esse colar em nome de Jesus agora. Mas tu garante que o meu CD vai continuar vendendo? Eu não garanto nada, eu só garanto que tu vai ser livre. Você é escravo. Então tira esse colar agora em nome de Jesus e experimenta a liberdade. Presta atenção como são os homens e as mulheres que andam com Deus. Se eles estão preocupados com quanto eles têm ou quanto deixam de ter, se a vida está boa ou está ruim, se o filho está doente ou não está doente. Eu gosto daquela frase da Teresa de Ávila, que diz assim que do jeito que Deus trata os amigos dele, não é de admirar que ele tenha tanto inimigo. Encontre aí um profeta, um apóstolo da Bíblia, né? Os de hoje, eles estão bem na foto. Mas os da Bíblia que ficaram bem na foto. O caminho deles era outro. O caminho deles era de conhecer ao Senhor e crescer no conhecimento do Senhor e dar a vida em favor dos outros. Eles saíram dessa lógica de abençoar, não abençoar, amaldiçoar, não amaldiçoar. Estou livre disso. Só sei que Deus me ama, não interessa se eu estou comendo na mesa do rei, ou se eu estou naufragando, ou se eu estou preso, ou se eu estou apanhando na praça, ou se eu estou bem hospedado em Antioquia, não interessa. O que interessa é que Deus me ama, e isso me basta, e isso me faz um homem livre. É um outro mecanismo, é uma outra relação com o divino, com Deus. A cruz ressignifica tudo. Ok? Segundo, então isso aqui é um primeiro, isso aqui é o que é religião 1. É um conjunto de crenças e práticas referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social em relação aos quais os fiéis desenvolvem uma relação de dependência e obrigação, Otto Maduro. Tá? Então esse aqui é o conceito de religião. Divindade, fiéis, obrigações e benefícios. Cumpriu obrigação, bênção. Não cumpriu obrigação, maldição. Aí a cruz do Calvário vem, quebra esse ciclo e nos coloca em liberdade para andar com Deus e viver a vida. Tá bom? Agora, definição de religião 2. É isso aqui, ó. Religião, dizem os cientistas da religião, os estudiosos do fenômeno religioso na sociedade. As religiões, geralmente, elas se estruturam na base de dogma, ritual, rito e seus artefatos e código moral. Então, por exemplo, uma religião tem um sistema de crenças. Toda religião tem seu sistema de crenças, a maneira como enxerga o mundo. Então, por exemplo, depois que morre, o que acontece? Reencarna. Isso é uma crença religiosa do hinduísmo. Que aí tem uns camaradas que acham que isso é cristianismo. Não, não é cristianismo, isso é hinduísmo. O conceito de karma não é cristão. Eu não sei como é que pode ter o evangelho segundo Kardec. Eu acho, com todo respeito, é hinduísmo, não é cristianismo, é uma mistura de conceitos da religião hindu transpostos para que sejam supostamente encontrados no Novo Testamento. Eu acho que é uma salada, mas o Novo Testamento fala de ressurreição, não fala de reencarnação. Entendido? O Novo Testamento fala de ressurreição, não fala de reencarnação. Então são crenças diferentes. Então, por exemplo, Deus é um só, tá certo? Deus é um só. Veja se essa afirmação que eu vou fazer agora é uma afirmação cristã ou pagã. Deus é o Deus dos deuses. Ou o Deus de Israel é o Deus mais poderoso entre todos os deuses. Isso é cristão ou não? Por que não é cristão? Porque não existem outros deuses. Nós não somos politeístas que acreditamos que o nosso Deus é o maior de todos os deuses. Nós somos monoteístas. Nós acreditamos que existe só um Deus. E todos os outros que pretendem ser Deus ou que os seres humanos querem fazer passar por Deus são falsos deuses, não são deuses. Só existe um Deus. Agora, esse um Deus, ele é sozinho ou ele é três? Se você diz, ele é sozinho, ou você é islâmico, ou você é judeu. Agora, se você diz, ele é três, aí você é cristão. No islamismo é, Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. E no judaísmo só tem Yahvé. Jesus, quando muito, foi um rabino metido à besta. Quando muito. Um rabino marginal, não reconhecido pelo rabinato do seu tempo. Quando muito. Deus nem pensar. Agora, para nós cristãos, Jesus é Deus encarnado. E nós cremos em Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí é da nossa fé. Isso aí está dentro das nossas crenças. Está certo? Isso aí está dentro, isso é o nosso conjunto de crenças. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso é a nossa crença. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Isso é a nossa crença. O que é um dogma? Dogma é uma afirmação a respeito da verdade conforme uma determinada orientação religiosa. São os princípios fundamentais e inegociáveis da experiência religiosa. Por exemplo, se eu falar assim, você crê que Jesus é o Filho de Deus? E ele disser não, eu digo, então você não é cristão. Concorda? Entendeu? Não é possível o camarada dizer que não crê que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus encarnado, e dizer que é cristão. Ele pode ser um admirador dessa figura histórica chamada Jesus. Do mesmo jeito que ele pode admirar Sócrates, Platão, Aristóteles, ele pode admirar Jesus. Mas ele não é cristão, porque o cristão, ele diz, Jesus é o Filho de Deus. É o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, então você é cristão. Aí eu pergunto, não pergunto ainda. Rito, ritual e artefato. Essa expressão daqui, rito, ritual e artefato, é uma expressão do Rubem Amorese. O Rubem Amorese diz o seguinte, rito, ritual e artefato. O que é um ritual? É um conjunto, é um gesto. Se eu falar assim, vamos orar, o que você faz imediatamente? Fecha os olhos, isso é um ritual. Isso é um gesto. Isso é um gesto. Agora, se você fechar os olhos, ficar em pé e abaixar a cabeça, já são três gestos. Fechar os olhos, ficar em pé, abaixar a cabeça, aí já é um ritual. Ou, na verdade, perdão, aí é um rito. O rito da oração. É um conjunto de gestos. Fechar os olhos, abaixar a cabeça e ficar em pé. É um rito. E o ritual? É um conjunto de ritos. Então, por exemplo, a gente tem o ritual do louvor. E depende de igreja para igreja, Tem igreja que fica em pé, levanta a mão. Tem igreja que não fica em pé. Tem igreja que bate palma, igreja que não bate palma. Então, depende. Mas o que é um ritual? É um conjunto de ritos. A gente tem o rito do louvor, o rito do ofertório, o rito da intercessão, o rito da oração pelos enfermos. Então, por exemplo, oração pelos enfermos. O que que acontece? O sujeito sai de lá, vem aqui na frente, os pastores descem, ungem com óleo, fazem uma oração, aí acabou o rito da oração pelos enfermos. Aí depois da oração pelos enfermos tem o rito da consagração. O que que você faz? Você pega a sua oferta, segura, o pastor fala, segura a sua oferta aí, meu irmão. Aí você segura, fala, levanta a oferta em símbolo de dedicação a Deus. Aí você levanta, pastor, agora eu vou abençoar a sua oferta. Aí ele ora, aí depois disso tudo, você levanta e traz aqui na frente, ou a sacolinha vai passar aí. Isso aí é um rito. Então, o ritual que você começa, por exemplo, na sua igreja, às 7:30 da noite, você chega, senta, tem um louvor, tem ofertório, tem oração, tem consagração de criança, tem o sermão, tem a chamada ao altar, etc. Isso aí é o ritual. E o artefato? O que é o artefato? Artefato é a Bíblia, artefato é o óleo, artefato é aquela roupa que o coro da igreja presbiteriana usa, e da igreja batista, toga. Se é o pastor, é metodista ou presbiteriano, ele vai de toga, vai com estola. Então isso tudo é artefato. Hoje nós temos outros artefatos, multimídia, computador, isso é artefato. Isso aqui substitui, para alguns mais puristas vão dizer, pô, o cara vai lá falar sobre religião e espiritualidade e não leva nem Bíblia, leva um notebook. O artefato é diferente. Se eu tivesse aqui com a Bíblia na mão, talvez fizesse mais diferença na consciência de algumas pessoas. Se eu tivesse aqui de terno e gravata, ou se eu tivesse de roupa clerical, entendeu? Se eu tivesse com aquele colarinho de padre e um crucifixo aqui no meu peito, aí você entraria e falaria, ah, ali está um homem de Deus. Mas como eu estou de calça jeans e camiseta, polo, aí está um cara fazendo uma palestra. Tá certo? Deu para entender? Então a religião, ela está estruturada, dogma, rito, ritual e artefato, e código moral. Código moral é o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é pecado e o que não é. Então, por exemplo, fumar é pecado? É ou não é? Vocês estão na dúvida ou estão com preguiça? Porque no meu tempo que eu era pequenininho, que eu ia na escola dominical da Igreja Batista, era um pecadaço, assim, dava exclusão de igreja. Fumou, está excluído. Beber, bebida, mandar um goró. Pecado ou não é? Na minha igreja era. Quando eu era pequenininho, beber uma cerveja dava exclusão. O cara que bebeu uma cerveja está se desviando da fé. Está vivendo, está amando o mundo. Não está sendo fiel a Deus, porque tomou uma cerveja. Por exemplo, quando eu era pequenininho na Igreja Batista, na escola dominical, jogar bola de domingo. Pecado. Pecado. Pecadão mesmo, que dava exclusão. Tem um amigo, por exemplo, que jogou... Quem aqui lembra do Desafio ao Galo? Beleza, meu amigo jogou no Desafio ao Galo, time lá de Santos, foi campeão do Desafio ao Galo. Não somente foi campeão, fez o gol que deu o título para o time, o Pedra 90. Saiu no jornal uma tribuna, capa, comemorando o gol. Ah, o pastor viu, opa! Parabéns, mas está excluído. Foi excluído da igreja. Por exemplo, a Igreja Batista de Água Branca tem um grupo de irmãos que foi excluído de uma outra igreja batista porque foi cantar no programa do Moacir Franco. Na televisão. Música de Natal. Televisão ligou lá e falou, queria que o coro da igreja viesse cantar aqui no programa do Moacir Franco no Natal. Aí o pastor da igreja falou... Televisão é coisa do diabo, não vai corista nenhum cantar na televisão, não. Só que uns coristas rebeldes foram. O pastor ficou sabendo, degola, excluiu. E no cinema, pecado? Pecado.
Pecado, porque tinha igreja aqui há um tempinho atrás que botava diácono de espreita na fila do cinema. Ah, o cara só... Ah, te peguei. Vai dar mais aula na escola dominical, não. Tá. Pecado. Está excluído da igreja. Fazer sexo assim com o namorado, pecado ou não é pecado? Frequentar motel com a namorada. Aliás, frequentar motel com o marido, com a esposa. Pode ou não pode? Aquele antro de prostituição e de adultério. Você vai lá com a sua esposa? Nessas casas do diabo? Pecado ou não é pecado? Código moral. Então, cada religião vai ter o seu código de ética. Seu código moral. O que é aprovado, o que não é aprovado, o que é permitido, o que não é permitido. Veja que interessante, né? Quando eu era pequeno, tomar uma cerveja dava exclusão. Aí depois passou aquela fase do bebê socialmente pode. Aí depois passou a fase que já não era bebê socialmente. A pergunta era se crente pode ter barzinho em casa. Você vai na casa do sujeito, ele tem cerveja na geladeira, tem licor e vinho. Você vai jantar na casa do irmão da igreja, ele oferece, pastor, aceita um vinho do Porto? Depois do jantar? Falei, irmão, o irmão está sofisticado, hein? Já tem até vinho do Porto. Isso porque o pastor, o que mais tem no armário? Tem vodka, uísque, tem o que mais nesse armário aí? Barzinho em casa. Aí tem a turma que já entorna mesmo. Os caras que vêm me cumprimentar depois da celebração, que eu acabei de pregar, desço do púlpito, vem os irmãos me cumprimentar, que eu vou dizer. É porque às vezes o jogo do Corinthians é tão ruim que o cara tem que tomar uma para seguir, né? Para acompanhar. Mas dá para compreender. Mas o pessoal hoje em dia, cara... Então é pecado ou não é? Pode ou não pode? Cada religião vai ter o seu código moral. Por exemplo, tem religião que a criança nasceu... com um déficit físico, mata. Mata a criança em terra. É o chamado infanticídio. Não é pecado para eles. Mata. Tem religião que diz, a mulher foi flagrada em adultério, pedra nela. Apedreja. Mas e o cara com quem ela adulterou? Porque ela não adulterou sozinha, né? Não o cara. O cara, se folgar, ainda vai lá dar uma pedrada nela. Tá certo? Mas não é pecado apedrejar uma mulher flagrada em adultério. Para nós é um pecado. Mas para outra religião não é. Então a religião tem o seu dogma, tem o seu ritual, ritos e os seus artefatos e tem o seu código moral. A religião está estruturada em cima disso. Aí eu pergunto, o cristianismo também? O cristianismo também, sim ou não? Sim e não. Sim e não. Sim, porque a religião cristã tem suas afirmações doutrinárias. Tá certo? Nós temos nossas doutrinas, nós temos o credo da igreja, nós temos as nossas crenças. Entretanto, há duas observações necessárias. A primeira é que os cristãos de Corinto, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. Eles se batizavam pelos mortos. E Paulo os chama de irmãos. Eles tinham uma confusão doutrinária, mas isso não impede que Paulo os chamasse de irmãos. Mas, principalmente, a gente não pode esquecer que no cristianismo, a verdade não é um conjunto de crenças, é uma pessoa. É Jesus Cristo. Então, nós não somos seguidores da Bíblia. Nós somos seguidores de Jesus. Há uma diferença radical. Né? E tanto é verdade que o sujeito pode saber tudo de Bíblia e não ser cristão. Ele pode até dizer que acredita naquilo que a Bíblia está dizendo, crer no que a Bíblia está dizendo, não faz de ninguém cristão. Se você perguntar se o diabo acredita no que o Paulo falou em Efésios, o diabo vai dizer, acredita.
A questão é o relacionamento com a pessoa de Jesus. É isso que está na base da nossa espiritualidade cristã. E isso é confuso. O que, por exemplo, foi uma das perguntas aí do quiz. Né? Quem disse a quem? Vocês erram não conhecendo as escrituras porque as escrituras falam de mim. Né? Jesus disse aos fariseus. João capítulo 5. Então, a Bíblia aponta para Jesus e nós seguimos a Jesus. É que nem aquela história do sábio que aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio, em vez de olhar para a lua. Então, a Bíblia testifica de Jesus e nós seguimos a Jesus, não a Bíblia. Então, se você perguntar, o cristianismo tem doutrinas? Tem. Mas o cristianismo, a experiência religiosa ou a experiência espiritual cristã, depende da crença correta, nós entraremos em sérias dificuldades. Porque qual é a crença correta? O arminianismo ou o calvinismo? Qual é a crença correta? O milenismo ou o amilenismo? Então você sabe que a escatologia articula alguns eventos. A grande tribulação, o arrebatamento da igreja, o milênio, a vinda de Jesus. Né? Então, por exemplo, a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Tem teólogo que diz que vai ter a grande tribulação, depois o arrebatamento, depois o milênio, ou vem primeiro o milênio, depois o arrebatamento, depois a grande tribulação, ou a grande tribulação, a igreja está na grande tribulação ou não está na grande tribulação? Em outras palavras, você é milenarista pré-tribulacionista ou milenarista pós-tribulacionista? Você aí, por exemplo. Então, aí o cara diz, não, eu sou amilenista, porque também tem o amilenismo. Amilenista, o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pós-milenismo pré-tribulacionista, pós-milenismo... nossa, então, qual que é a sua? Por exemplo, quem vem primeiro, a fé ou o arrependimento? O arrependimento ou a fé? O sujeito se arrepende e crê ou ele crê e se arrepende? Pode crer sem se arrepender ou tem que se arrepender para crer? A Bíblia diz, né? Jesus não fala, arrependei-vos e crede. Então você tem que se arrepender e depois crer. Ou arrependimento e fé são duas faces da mesma moeda. Como que você vê isso daí? O sujeito perde a salvação ou não perde a salvação? Por exemplo, você acha que perde? Eu acho que perde, então você não é cristão. Entende? Qual é a discussão que se trava a respeito do fundamentalismo hoje na igreja? É essa limitação de você hierarquizar a experiência de piedade de acordo com declaração doutrinária. Cristão calvinista é mais piedoso do que cristão arminiano. É você transformar o dogma como critério, não apenas de relação com Deus e de intimidade com Deus, mas até mesmo de salvação. Então, por exemplo, eu escrevi algumas coisas que teve gente que não gostou, e eles disseram assim que eu sou filho do diabo. Né? Então eu vejo esses comentários de blog. Teologia de blog não presta, pessoal. Teologia de blog não presta. Teologia de Twitter, muito menos. 140 toques não são suficientes para você fazer um enunciado teológico. Quer dizer, blog já não é. Blog já não é, porque você tem que... Texto de blog que você tem que ficar na barra de rolar já é ruim. Então tem que rolar pouco a barra, né, para o blog ser bom. Você lê na primeira tela. Então, se folgar, sobe um pouquinho, você até tolera. Mas quando tem que subir um montão, aí você já... deleta, já, esse aqui é muito longo esse texto. Então, aí o cara quer discutir batismo no Espírito Santo,
no Twitter. Não é possível, pessoal. Então eu vejo esses comentários de blog, o sujeito vai dizer que o fulano é filho do diabo, é um apóstata, porque escreveu isso ou aquilo outro, é você usar o dogma como critério de relacionamento com Deus. Isso é muitíssimo perigoso. Tem um pessoal aí hoje que, inclusive, se nós ainda estivéssemos no tempo da Inquisição, já teria votado fogueira para um monte de pastor ou de pensador cristão, etc. A gente tem que tomar cuidado com isso. Claro que você não vai engolir tudo, mas você tem que dizer, olha, uma coisa é nós pensamos diferente na maneira de interpretar a Bíblia. A outra coisa é você não se relaciona com Deus, ou você não tem amizade com Deus, ou você não tem fé, ou você não é salvo, ou você não é cristão. Vamos estabelecer uns acordos aí comuns. Entende a diferença? O que, que é você ter uma fé dogmática e ter uma experiência de piedade alicerçada no seu amor e no seu compromisso com Jesus? Então, quando Jesus ressuscita e ele encontra com Pedro, o que, que ele pergunta para Pedro? Pedro, tu és amilenista? Pedro, tu és calvinista? Pedro, tu subscreves o Catecismo de Westminster? Não é isso que Jesus pergunta. Você me ama. Você me ama. Se você me ama, a gente vai caminhar junto. Mas Jesus, sabe o que é? Eu não entendi direito esse negócio aí do Calvino. Ele falou, vem comigo. Vem comigo, porque se você entender, ótimo. Se não entender também, vem comigo. Então você condicionar a relação com Deus e a experiência espiritual cristã ao dogma, você se sacrifica. Por exemplo, eu estava no seminário, fui para o seminário com 17 anos, na minha aula de hermenêutica. No meio da aula alguém disse assim, mas a Bíblia é a palavra absoluta de Deus. Aí o meu professor disse assim, não, a Bíblia não é absoluta. E eu que tinha aprendido na escola dominical que era, levantei a cabeça, né? Fiquei olhando para o cara, falei, que isso? Como a Bíblia não é absoluta? Ele falou, absoluto é Deus, a Bíblia não é um fim, a Bíblia é um meio de revelação. Né? Então, vamos tomar muito cuidado com uma fé dogmática. A fé dogmática conduz ao sectarismo, conduz ao divisionismo. Interessante como as igrejas se dividem por questões doutrinárias, mas não se dividem por questões de mau caratismo. Né? As instituições denominacionais são tão zelosas da ortodoxia e varrem pecados para debaixo do tapete com uma facilidade invejável. Para o diabo, né, que tem inveja dessa capacidade. Então vamos tomar cuidado com reduzir a experiência espiritual cristã e o discipulado de Jesus à correta doutrina, a reta doutrina, a ortodoxia e ao dogma. Entendido? Segundo, o cristianismo tem rituais, ritos? Sim ou não? Tem. Tem o batismo nas águas, tem a ceia, memorial, a gente distribui o pão, o vinho. Mas tu achas que Jesus, quando celebrou a Páscoa com os discípulos e instituiu a Eucaristia e disse, agora, ó, esse cálice aqui é a nova aliança no meu sangue, não mais no sangue dos animais, como a primeira aliança em Moisés. Esse aqui é o cálice da nova... Jesus tinha uma bandejinha com aqueles copinhos pequenininhos? Para os 12? Ou para os 11? Deu para entender? Então, o nosso ritual, os nossos rituais, eles são úteis para nós, mas eles dizem muito pouco ou quase nada a respeito da nossa relação com Deus. Por quê? Porque a mulher samaritana quer saber, aonde que eu adoro? É no templo? É no monte? Os samaritanos dizem que é no monte, os judeus dizem que é no templo em Jerusalém. Jesus diz, senhora, Deus é espírito,
E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Se é no templo, se é no monte ou embaixo da mangueira, é indiferente, senhora. Porque, inclusive, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, disse Estevão em Atos capítulo 7, quando foi martirizado. Não é isso? Quer dizer, Deus ele não vê quantos holocaustos você entregou, ele vê o coração. Por isso que Saul faz um belo de um cultão para Deus e o Samuel, o profeta e sacerdote Samuel, repreende Saul dizendo: Saul, você é o rei, mas você está enganado. Você acha que fazer cultão para Deus é o que ele quer? Ele não quer. Deus não tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos como em que se obedeça à sua vontade. Você pega, por exemplo, a crítica do profeta Isaías, Deus falando pela boca do profeta: esse povo me honra com os seus lábios. É bom de louvor, mas é péssimo de coração, mas o seu coração está longe de mim. Então, a relação com Deus é uma relação que transcende e que transborda, e eu diria mais, que prescinde dos ritos, dos rituais e dos artefatos. Então, você pega uma pessoa que está sentada na hora do louvor, você fala: ah, esse cara é um crente mais ou menos. O outro que está com a mão para o alto assim é um crente batizado no Espírito Santo. Há controvérsias, né? Há controvérsias, porque Deus, a relação com Deus extrapola o ritual. Às vezes há mais significado do reino de Deus num passeio com a família no parque no domingo de manhã do que na participação na liturgia da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí também. E por último, código moral. É verdade que o cristianismo tem a sua moral, a sua ética, e que o cristianismo, a religião cristã e a espiritualidade, a experiência religiosa e espiritual cristã, afirma determinadas coisas como corretas e determinadas coisas como erradas, algumas como pecado e outras não? É correto, é verdade isso, mas é verdade que o relacionamento de uma pessoa com Deus depende disso? Não, não é verdade. Não é verdade, porque veja que interessante a maneira como Jesus trata a mulher que é flagrada em adultério. Ele diz: bom, a lei manda apedrejar, então apedreja. Está na lei, apedreja. Só que é o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí vai saindo um por um, fica só a mulher. E Jesus diz: mulher, ninguém te condenou? Não, então eu também não te condeno. O que é que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que uma sociedade baseada no cumprimento da lei e uma sociedade rigorosa no controle moral é uma sociedade em que ninguém vai sobreviver. Porque se você me condena por um pecado meu, eu condeno você por um pecado seu, você me atira uma pedra, eu te atiro outra e a gente se mata. E não vai sobrar nenhum aqui que não merece uma pedrada, amém, irmãos? Os irmãos estão pecando muito, hein? Mas entre nós aqui, não tem ninguém que não merece uma pedrada. A diferença entre aquela mulher flagrada em adultério e nós é que o pecado dela foi exposto publicamente. E o nosso não foi. Então, em relação a Deus, nós não vivemos do nosso pecado ou não pecado, do nosso mérito ou do nosso demérito. Nós vivemos da relação de perdão de Deus e da nossa consciência de pecado. O que é a nossa piedade cristã? É bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mas a gente acha o quê? A gente acha que se hoje eu vier aqui bater no peito: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, domingo que vem eu tenho que voltar já não sendo mais pecador. Só que esse domingo que vem, ele não existe. Nós sempre estaremos aqui com a necessidade de bater no peito dizendo: tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Então a nossa relação com Deus, ela pressupõe um código moral. Mas ela não depende da nossa observância ao código moral. Então,
A observância do código moral nos protege, protege as pessoas à nossa volta, protege a vida em sociedade. Mas a nossa relação com Deus extrapola essa nossa capacidade de obedecer a um código moral. Então, o cristianismo é uma religião que tem dogma, rito, ritual e tem código moral? Sim. Mas, ao mesmo tempo, não. Porque o cristianismo extrapola a experiência cristã com Deus, extrapola isso tudo aqui. Deu para entender? Então vamos lá. Próxima pergunta é: o que é espiritualidade? Então tentei explicar para vocês o que é religião e fazer uma crítica do fenômeno religioso a partir da perspectiva cristã. Correto? Então agora a pergunta é: o que é espiritualidade? Espiritualidade, primeiro, pode ser uma dimensão do humano, como corporeidade, racionalidade, espiritualidade. Então você tem um corpo, você tem uma mente racional e você tem uma dimensão espiritual. Isso não importa se você é crente, se você é ateu, se você é agnóstico, você tem isso aí. Então a espiritualidade foi aquilo que eu estava falando no início, é constitutivo da natureza humana. Segundo, então, onde entra a espiritualidade? Espiritualidade entra nessa dimensão aí dos atributos do espírito. Razão, emoção, volição, consciência e autoconsciência. Então, esses atributos do espírito humano, razão, emoção, volição, consciência, autoconsciência, não são atributos do corpo. Alguém diria, são da razão, mas a razão, a mente humana não é cérebro, há uma diferença entre cérebro e mente, tá certo? Se você pegar, por exemplo, se eu doar sangue para você, eu não estou doando meu caráter para você, estou doando sangue. Entende o que quer dizer isso? Então, quando nós estamos falando de razão, emoção, volição, consciência e autoconsciência, nós não estamos falando de atributos do corpo físico. Nós estamos falando de atributos do espírito. Lembrando que na Bíblia Sagrada, o ser humano é uma unidade de corpo e espírito. Pó da terra, fôlego da vida. Tá bom? Então, olha, só complicando um pouquinho, o ser humano é corpo, alma e espírito ou corpo e espírito? Ou corpo e alma? Eu já estudei isso e desisti de estudar, quando eu cheguei à minha conclusão foi a seguinte: o ser humano é corpo e espírito. Alma é o nome desse conjunto. Corpo e espírito igual a alma. Então, corpo e espírito é café com leite. Café com leite chama alma. Você pegar corpo e depois espírito, aí chama alma. Entendeu? Quando você separa o corpo do espírito, a alma morreu. Porque está separado. Separado não chama alma. Então, quando está junto, chama alma. Então, ó, fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. Tá? Então, essa unidade corpo e espírito chama alma. Os teólogos dizem assim, que a alma é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. Mas Deus tem pensamento? Tem ou não? Tem sentimento? Tem vontade? Tem alma? Não, Deus é espírito. Então, pensamento, sentimento, vontade são atributos do espírito. É isso que faz uma pessoa, consciência e autoconsciência. Então, por exemplo, essa cadeira aí, ela é, mas não sabe o que é. Eu sou e sei que sou, não sei direito quem eu sou, mas eu sei que sou. Sei que não sou uma cadeira e sei que não sou o José, eu sou o Ed René. Então eu sou e sei que sou. A cadeira é, mas não sabe o que é. Ela não pensa, ela não, e não tem vontade. Aí se ela fala, ah, essa palestra está chata, vou embora. Aí a cadeira não sai andando. Também a cadeira não tem sentimento. Essa cadeira aqui, pobre coitada, ninguém sentou nela. Ninguém sentou nela. Pergunta se ela está deprimida, porque ninguém me ama. Ninguém quis sentar em mim. Eu sou uma inútil. É, não tem sentimento, não tem crise de depressão à noite. Não tem problema de autoimagem. Cadeira, não tem. Então,
atributos do Espírito: pensamento, sentimento, vontade, consciência e autoconsciência. Correto? O que é a consciência? Consciência é essa voz aí que fala com você quando você vai pegar o último biscoito. Você vai pegar o último, mas você já comeu 17. Ah, só mais um. Não, não faça isso. Você está conversando com quem? Com a sua consciência. O salmista, quando fala, por que estás abatido, ó minha alma? Ele está conversando com quem? Com ele mesmo. Essa capacidade autorreflexiva. Isso é atributo espiritual. Tá bom? A espiritualidade tem a ver também com virtudes do espírito. Justiça, compaixão, amor, solidariedade. Então você fala assim de uma pessoa que ela é muito espiritualizada e pouco espiritualizada. O sujeito não tem senso de justiça, não tem compaixão, não tem solidariedade, não tem empatia com a dor do outro. Fala, essa pessoa aí não é muito espiritualizada. O sujeito é egoísta, é invejoso, é orgulhoso, prepotente, é vaidoso. Fala, esse cara não tem uma espiritualidade muito desenvolvida. Aí você encontra uma pessoa humilde e você fala, pô, esse cara tem uma espiritualidade desenvolvida. Então a espiritualidade tem a ver com as virtudes do espírito. Aí eu te pergunto, você conhece pastor orgulhoso, vaidoso e prepotente? Você conhece ateu humilde? Entendeu o que, que quer dizer o sujeito tem espiritualidade independentemente da experiência religiosa? Aliás, você encontra pessoas religiosas cuja espiritualidade é nada. Então, por exemplo, agora é mais raro, mas eu sou do tempo em que eu convivia com muitas pessoas que diziam assim para mim, pastor, eu já li a Bíblia 42 vezes, eu já li a Bíblia 53 vezes. Eu já li a Bíblia tantas vezes, tá rareando, porque esse pessoal está morrendo, e agora a geração blog não lê Bíblia, né? Lê blog e Twitter, porque a Bíblia é longa, né? Muito texto. Barra de rolagem da Bíblia não para, bicho, né? Muita barra de rolagem na Bíblia, então mais fácil ler Twitter, ou caixinha de promessa. Mas eu sou daquele tempo em que o pessoal dizia assim, pô, eu li a Bíblia 37 vezes. Mas eu confesso que algumas pessoas, eu falava assim, não acredito que esse cara já leu a Bíblia 37 vezes. Daí é que vem a máxima, que o pessoal diz assim, você leu a Bíblia 37 vezes, e quantas vezes a Bíblia leu você? Quantas vezes você permitiu que a Bíblia lesse você? Que ela entrasse pela sua consciência como uma espada? Quantas vezes? Então, espiritualidade é uma coisa, experiência religiosa é outra coisa. E a espiritualidade tem a ver com essas virtudes do Espírito, tá bom? Quatro, a espiritualidade tem a ver também com esse senso e anseio de propósito, busca de sentido e significado para a vida. Né? A gente quer saber por que, que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, como é que eu gasto os meus dias. Né, a pergunta daquele doutor da lei para Jesus, que devo fazer para herdar a vida eterna? Né, ele não está falando necessariamente de vida depois da morte, ele está falando de vida, é como se ele estivesse dizendo, olha, existe uma coisa chamada vida que me escapa, eu acho que eu ainda não experimento isso, porque sobreviver é diferente de viver, né? Existir é diferente de viver. Tá certo? Então você pega o Eclesiastes e fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Que é o equivalente de Jesus falando para o rico lá, louco, essa noite te pedirão a tua vida. E aí? Ou o que Jesus diz, não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Então, viver é diferente de existir. Levantar, espreguiçar, tomar banho, tomar café, ir trabalhar, ganhar um salário no fim do mês, comprar um sapato, comprar uma camisa nova, ou ir para a praia com os amigos no feriado, voltar, acordar, tomar café e trabalhar, isso aí, com todo respeito, o cachorro também faz, bicho. Galinha acorda, aí cisca lá no quintal, recolhe os pintinhos, bota um ovo, aí dorme. E a galinha, se bem que hoje eu acho muito engraçado isso, não estou aqui querendo nada, é só uma observação. De ter psicólogo de cachorro, né, meu? Um negócio muito engraçado. Cachorro tomando remédio para depressão, eu acho interessante.
Até onde eu imaginava, bicho responde a instinto. Bicho não tem. Bispo, ó, é ato falho, né? Bicho não tem. Bicho responde a instinto. Bicho não tem volição, razão. É instinto. Né? Ele reage ao ambiente. Não quero discutir bicho, quero discutir gente. Você não vê, por exemplo, um João de Barro fazendo casa com sauna. Piscina. João de Barro chama o outro para ir na churrasqueira da casa dele. O João de Barro faz a casa do jeito que é o tempo inteiro. Sempre foi assim, sempre será. Você não vai ver o João de Barro fazendo a casa com sauna. A casa do João de Barro vai ser sempre a mesma. A nossa, humana, porque nós temos esses atributos e essas virtudes e essa busca de sentido e significado, a gente fica inventando coisas. A gente faz poesia, pinta quadro, faz canção. A gente... Por quê? Porque a gente... A vida para nós é muito mais do que simplesmente sobreviver e subsistir. Tá bom? Isso aí é parte da nossa espiritualidade. Quando a gente começa a se perguntar, afinal de contas, por que eu estou aqui fazendo o quê? Como diz o Albert Camus, a única pergunta que realmente importa é por que você não se mata? Por que você não se mata? Você não morre. Fala, não, eu não morro, eu não me mato, porque... Por quê mesmo? Então, quando você dá um porquê, aí você está manifestando a sua aspiração e a sua dimensão espiritual. Né? A busca de uma razão para viver e encontrar uma razão para viver, na questão humana, é muito mais do que um instinto de sobrevivência, é uma busca de significado. E aí tem espiritualidade. E, por último, espiritualidade tem a ver com essa abertura ao mundo dos espíritos, dos deuses e de Deus. Então você pega, por exemplo, os índios lá no Amazonas, e eles estão cantando e dançando em volta de um totem, ou eles estão fazendo oferendas para o Deus Sol, para a Lua, eles estão reverenciando a floresta, isso é uma expressão de espiritualidade. Né? O sujeito que está subindo a escadaria da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, agora mesmo deve ter uma pessoa subindo a escadaria da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, pagando uma promessa. Isso é uma expressão de espiritualidade. Ela está se relacionando com uma divindade, com um Deus, com um ser superior, agradecendo ou suplicando um favor. Isso é uma manifestação de espiritualidade. Tá certo? Então, tem gente que diz assim, eu não acredito em nenhum ser superior. Então ele não tem essa abertura ao mundo dos espíritos, ao mundo dos deuses e a Deus. Ele não acredita em Deus, ou ele não quer saber de Deus. Então a espiritualidade dele não tem a ver com esse número 5 aqui. Abertura ao mundo dos espíritos, deuses e Deus. Mas ele pode ter uma busca de sentido para a vida, ele pode ter virtudes do espírito, ele tem atributos espirituais. Porque isso é constitutivo da natureza humana. Deu para entender a diferença entre espiritualidade e religião? Então veja você que a espiritualidade ela é universal, a religião é particular. A espiritualidade é uma experiência humana. A religião é uma experiência cultural, social, histórica. A espiritualidade é uma questão ontológica, é do ser. A religiosidade é a resposta social, histórica e cultural que a gente dá a esse dado ontológico, a questão espiritual. Então, digamos assim, que a espiritualidade está para o espírito assim como uma prática esportiva está para o corpo. fala assim, bom, por que você faz natação? Porque eu estou cuidando do meu corpo e da minha saúde. Aí eu digo, por que você é budista e você vai lá no templo e faz meditação? Porque eu estou cuidando do meu espírito. É assim que a gente raciocina. Então, a experiência religiosa é a maneira como a gente organiza a nossa dimensão espiritual. Está claro? E existe uma experiência religiosa boa e uma experiência religiosa ruim. Então, por exemplo, quando você vem no templo e eu digo assim, irmãos, temos que orar a Deus porque vem um furacão, vai passar aqui na zona oeste, que é onde fica a Igreja Batista de Água Branca. Vai passar um furacão aqui, irmãos, vamos clamar a Deus para esse furacão desviar para a zona sul, irmãos. Então, isso é uma experiência religiosa de péssima espiritualidade. Está certo? Porque é uma experiência egoísta, é uma experiência que não leva em consideração o próximo. Né? Um cristão que diz assim, eu sou cabeça e não cauda. Isso é uma experiência religiosa de péssima espiritualidade. Uma religiosidade que estimula competição, que estimula ganância. Uma espiritualidade que reforça, uma religiosidade que reforça a culpa e o medo, é uma experiência religiosa que faz mal para o espírito. Faz mal para a espiritualidade. Entendeu como é que se relaciona religião e espiritualidade? Eu tenho que ter uma experiência religiosa que favoreça o desenvolvimento da espiritualidade. Eu quero pessoas que sejam caracterizadas por compaixão, solidariedade, justiça, amor ao próximo, abnegação. Eu quero gente assim, eu não quero gente gananciosa. Eu não quero gente que coloca Deus à prova para arrumar um emprego melhor e para ganhar a posição do chefe. Não quero isso. Isso daí é prática de mercado. Isso aí já tem o aprendiz ensinando. Na igreja, você vai lá para dizer, o seu chefe não presta, ame-o. Você está sendo preterido no trabalho, não sacrifique a sua ética. Não sacrifique a sua ética. Ame o seu inimigo. Seu amigo de trabalho está sendo desleal com você, ame-o, perdoe-o. Abençoa a vida dele, ora por ele. Então eu preciso de uma experiência religiosa que eu falo assim, ó, quando você chegar no seu trabalho, você chegar mais cedo, você vê o pessoal que trabalha lá com você, umas 7, 8 pessoas, você vê a mesa de cada um, ora por eles. Abençoa a vida deles. Diga assim, Deus, hoje me dá a oportunidade de abençoar a vida dessas pessoas. Em vez de ir lá na cadeira do seu chefe, ungir com óleo e falar, em nome de Jesus, eu sou cabeça e não cauda, essa cadeira é minha. Você entende como é que é a relação espiritualidade e religião? Então, a espiritualidade tem a ver com isso aqui. Tá bom? A última parte, eu gostaria de tecer comentários a respeito da religião e da espiritualidade cristã. Além dos que eu já fiz, né? Então eu quero comentar essa religião e espiritualidade cristã. Por que que eu quero falar sobre religião / espiritualidade cristã? Porque dentro do modelo que a gente tem hoje, especialmente do nosso segmento de igreja, que é alcançado por um fórum como esse, Missão na Íntegra, e a nossa geração, eu acho que existe uma moda, que é falar bem do Evangelho e meter o pau na instituição. Que é falar Cristo sim, igreja não. E de se pretender uma vivência de espiritualidade sem contornos religiosos. Não adianta, companheiro, você quer viver espiritualidade cristã, você vai precisar de uma comunidade. Na sua comunidade, não importa se ela reúne num templo ou se ela reúne num salão alugado. Quando reunir lá, Não, aqui é tudo informal. Eu chego lá, tem um irmão que toca um violão, isso aí chama liturgia. A diferença dessa liturgia que um cara chega lá, toca um violão. A gente escolhe as músicas na hora. E aí, da outra igreja que escolheu as músicas na quinta-feira? A diferença qual é? Que uma é mais organizada, outra é menos organizada. Uma é mais espontânea, outra é menos espontânea. Mas qual que é a mais espiritual? Não sei. Pode ter uma espiritualidade, uma piedade, uma devoção naquilo que é organizado, e pode ter também uma espiritualidade, uma devoção e uma piedade naquilo que é espontâneo. Alguém pode dizer assim: não, vocês escolheram a música na quinta-feira, vocês são engessados, o Espírito Santo não sopra, não. Aí eu digo assim: não, vocês é que são uma bagunça, eu acho que eu levo tão a sério o Espírito Santo soprar no nosso ajuntamento, que eu começo a pensar nele na quinta-feira. Você começou a pensar agora no táxi. Você agora, no metrô que você veio pensando que música você ia cantar. Não, a diferença da sua igreja e da minha é que a gente pensa com antecedência. Mas tem liturgia do mesmo jeito. Não, lá é informal. Informal, mas quem é que fala? Não, sempre eu. Pô, então tem liturgia, tem hierarquia, tem reconhecimento de dons. Tem o mestre que fala, tem o profeta, tem estrutura pastoral. Só que é informal, você está entendendo? Então não é possível você ter vinho sem odre. Jesus não disse, ó, acaba com o odre. Jesus disse, ó, o vinho é novo, o odre também tem que ser novo. Mais importante é o vinho do que o odre, mas se não tiver o odre, o vinho vai se perder. Então, por isso que a gente não pode falar na experiência cristã de uma espiritualidade sem contornos religiosos. Tá certo? Então, eu quero falar dessa mistura aí. Religião e espiritualidade na experiência cristã. E quero destacar 7 expressões ou conceitos, ou seja lá o que for. Primeiro, é revelação. A religião cristã é uma religião de revelação. Nós temos um texto autoritativo chamado Bíblia Sagrada. Isso é religião cristã. Não interessa se a sua Bíblia tem 66 livros ou 73 livros. Se a sua Bíblia reconhece os livros apócrifos ou não acha que existe nenhum livro apócrifo, ou se você acha que a Bíblia é isso aí, mais o Evangelho de Tomé, o de Maria Madalena e o de Judas, ou se a sua Bíblia é só esses livrinhos aí mesmo, 66. Você tem que ter um texto autoritativo. A religião cristã é uma religião de revelação. Deus falou. Deus falou. Se ele falou, a gente tem que perguntar onde ele falou, quando ele falou, o que ele falou, como ele falou, e tentar interpretar. A gente não pode confundir a Bíblia com os textos de Platão. Não podemos confundir Bíblia com os textos de Maimônides, não podemos confundir. Nós não podemos achar que a poesia de Carlos Drummond de Andrade tem o mesmo peso do Evangelho de Mateus, não tem. Então, cristianismo é uma religião de revelação. Deus falou, se Deus falou, se deu a conhecer, se manifestou, quis se comunicar com a raça humana, se Deus falou, nós temos que perguntar onde ele falou, através de quem ele falou, quando ele falou, como ele falou. Porque não é possível que Deus tenha falado com todo mundo. Através de todo mundo. Para um cara ele veio e falou ressurreição. Para outro ele veio reencarnação. Aí depois Deus virou para os anjinhos e falou... Não pode. Ou ele falou uma coisa ou ele falou outra. Tá certo? Ele não pode ter vindo aqui num cara e falar calvinismo, no outro arminianismo. Não pode. Então ele falou em algum lugar. Aí o calvinista, o arminianista, ou não sei o quê, eles estão interpretando um texto. Esse texto aqui que eles estão interpretando, ele é autoritativo, ele tem que ser levado em consideração. Por exemplo, não cabe na experiência religiosa cristã a expressão livre pensador. Isso é filosofia. Teologia tem um livro. Então, aquilo que a gente vai crer a respeito de Deus tem que passar por duas perguntas. A primeira, isso se sustenta à luz do texto autoritativo? Aí você vai dizer assim, qual texto autoritativo? Bom, amigo, nós estamos falando de religião cristã. Estamos falando da Bíblia. Tá certo? Nós estamos falando da Bíblia. Qual Bíblia? Estamos falando da Bíblia. Ou é a de Jerônimo, ou é a outra. Então você tem que pegar. Ou tem os textos apócrifos ou não tem. Tá certo? É Bíblia. Fala, mas você vai colocar o evangelho de Judas também? Aí você já está indo para uma outra discussão. Mas nós temos que ter um texto autoritativo. Por quê? Porque a religião cristã é uma religião de revelação. Não é uma religião esotérica. Não é uma religião de descoberta. E não é uma religião que dá liberdade de pensamento. Tem um texto. Então a gente tem que perguntar. Isso aí que você está dizendo, se sustenta à luz do texto autoritativo, que é a revelação, a Bíblia? E a segunda pergunta é, isso que você está dizendo, tem uma lógica interna? O que é lógica interna? Isso é um argumento filosófico. Quando eu digo assim para você, ninguém me entende. Essa fala é incoerente. Por quê? Porque eu estou pressupondo que você está entendendo. Então, quando eu digo, ninguém me entende, não é verdade. Porque, pelo menos, eu acho que você me entende. Então, não é ninguém. Então não tem lógica essa frase, ninguém me entende, não tem uma lógica interna. Ela desmente a si mesma. Entendeu? Então quando a gente está falando, eu creio nisso, eu creio que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, eu tenho que falar, bom, isso se sustenta no texto autoritativo? Se sustenta. E tem uma lógica interna, isso é contraditório ou... Não, tem uma lógica interna. Ok, então eu vou crer desse jeito. A questão é que nós vamos aqui diferenciar e vamos divergir na questão das lógicas. Mas essa lógica não é uma lógica construída no livre pensar. É uma lógica que tem que ser construída a partir de um texto de revelação. Tá certo? Segunda coisa que eu acho que é próprio da experiência cristã, religiosa, é a Trindade, é o conceito de Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque isso tem tudo a ver com a dimensão relacional da fé cristã. Né? O Leonardo Boff ele diz uma coisa muito bonita, que Deus, o Deus cristão, não é a solidão do Uno, é a comunhão do Trino. Então, crer um Deus triuno tem a ver com a maneira como nós vamos desenvolver a nossa experiência religiosa. O que é o Deus triuno? Ele é uma comunhão entre iguais. A nossa experiência humana precisa ser uma comunhão entre iguais. Então, dependendo da visão que a gente tem de Deus, a gente vai construir uma experiência religiosa. O que é inegociável na experiência cristã é o conceito de Trindade, eu penso isso. Também eu penso que na experiência espiritual e na articulação da experiência religiosa cristã, nós temos que lidar com esses três eventos que são a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus. A experiência religiosa e, portanto, a experiência espiritual cristã não se sustenta se uma dessas três questões aí é negada. É o
como é que nós lidamos com esse incômodo, essa pedra no sapato da história humana e da pretensiosa inteligência humana que é esse tal de Jesus. Jesus é uma pedra no sapato do mundo ocidental. Nós temos que saber o que fazer com ele. Nós temos que afirmar a nossa experiência religiosa e espiritual, afirmando as nossas crenças a respeito desse ser humano que passou pelo planeta Terra e atendeu pelo nome de Jesus. Se ele é mesmo Cristo, filho do Deus vivo, o que, que significa dizer que ele é Deus encarnado? O que significa a sua morte na cruz? Por que, que Jesus morreu na cruz e não morreu enforcado? Por que, que Jesus morreu com 33 anos e não morreu de velhice? Por que, que Jesus ele morreu julgado num tribunal judaico e num tribunal romano? Nós temos que interpretar esse fenômeno e essa morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou fisicamente, ele era um holograma que os discípulos viam, ele comeu mesmo peixe ou não comeu, nós temos que lidar com essa ressurreição. Ele ressuscitou na comunidade dos seus seguidores ou ele ressuscitou mesmo? Então eu penso que se você vai ter uma experiência espiritual e religiosa dentro da tradição cristã, você vai ter que lidar com esse incômodo que é a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus. 4, eu penso que faz parte da experiência religiosa e espiritual, ou da espiritualidade e da tradição religiosa cristã, o conceito de salvação. A fé cristã é soteriológica. Existe um estar perdido e ser achado, estar morto e passar para a vida, estar nas trevas e passar para a luz, estar em inimizade contra Deus e se tornar amigo de Deus, estar em rebeldia contra Deus e ser reconciliado com Deus. Há um ponto de ruptura na experiência humana, que é, na Bíblia Sagrada, chamada aí de novo nascimento. Quer dizer, ninguém nasce cristão. A Bíblia Sagrada vai dizer que há uma experiência de discernimento da realidade espiritual revelada por Jesus de Nazaré. E há uma tomada de posição em relação a essa realidade espiritual definida por Jesus de Nazaré. Então isso aqui faz parte da fé cristã. Tem um momento na sua vida em que você diz, a partir de agora eu sou cristão. Ou eu me tornei cristão em 1997, eu me tornei cristão em 1938. Mas tem uma ruptura. Ninguém nasce cristão. Que nem nasce brasileiro, mas não nasce cristão. Tá certo? Então tem esse novo nascimento. E essa experiência de novo nascimento aí é uma experiência de salvação. Eu estava perdido e fui achado. Eu era cego e agora vejo. Eu era escravo e agora sou liberto. Existe uma dimensão de redenção. O mundo e o ser humano não são o que foram criados para ser. Precisa de ser redimido, tanto o mundo quanto a raça humana. Tá certo? Então isso faz parte da espiritualidade cristã. O conceito da graça de Deus. Não existe experiência de cristianismo sem sublinhar essa noção de um Deus que se relaciona com a sua criação, baseado unicamente e absolutamente no seu caráter de dignidade, de bondade, de generosidade para com a sua criação. É graça. É tudo que eu falei antes lá de mérito e demérito. Mérito e demérito são categorias não cristãs. Cristianismo tem a ver com a graça de Deus. Isso eu acho muito interessante, que conta-se que o C.S. Lewis,
entrou num debate, e o pessoal lá discutindo, e ele sentou e falou para o cara do lado: o que esse pessoal está discutindo? Ele falou assim: está discutindo qual é a peculiaridade, a singularidade do cristianismo em relação às outras religiões. Aí o C.S. Lewis disse: é simples, é a graça. Não há nenhuma religião que está baseada na graça. Todas elas estão baseadas em conceito de mérito e demérito. É só o cristianismo que está baseado na graça. E, finalmente, não há como falar de cristianismo sem falar em amor e o que significa essa experiência de amar. Porque a Bíblia Sagrada é taxativa em dizer que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Se nós pudermos usar essa limitação da linguagem, Deus tem poder, mas Ele é amor. Então Ele é um amor poderoso. Ele é essencialmente um amor poderoso. E o que é a experiência cristã máxima, se não a experiência de amar? Nessa relação do Espírito de Deus com o Espírito humano, o que é significativo? É o fruto do Espírito. Qual é o impacto do Espírito de Deus no Espírito humano? É amor. O fruto do Espírito é amor. Tá certo? E a própria vida de Jesus, o fenômeno Jesus só se explica nessa dimensão de amor, do Pai e do Filho. A morte na cruz, sem amor daquele que morre, é suicídio. Não é ato redentor, é suicídio. A aceitação do Pai, a morte do Filho, sem amor, é um bestialismo, né? É um ato divino que deve ser abominado por nós. Mas quando você pinga amor sobre a cruz do Calvário, você tem que ressignificar toda essa economia da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, que derrama o amor no coração humano. Então, não dá para falar de cristianismo, experiência de espiritualidade cristã, sem amor. Bom, em síntese, eu gostaria de reforçar e reafirmar para você que a espiritualidade é universal, a experiência religiosa, ela é particular. A espiritualidade é uma dimensão ontológica, faz parte da natureza do ser humano, e a experiência religiosa tem a ver com uma resposta histórica, cultural, social e uma construção a partir dessa espiritualidade aí, desse anseio da espiritualidade. E dentro da experiência religiosa cristã, nós vamos encontrar uma forma muito própria de vivência dessa espiritualidade. E na forma religiosa de vivência da espiritualidade, nessa forma que pode ser chamada cristã, eu sugiro esses elementos mínimos: o conceito de revelação, de trindade, de encarnação, morte e ressurreição, de salvação, novo nascimento, graça e amor. Eu creio que era o que eu podia lhes oferecer, e fiz com muito carinho e com muita alegria e prazer nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém.